Senhoras e senhores, ouvintes da Rádio CBN Vale do Iguaçu, muito boa tarde. A Central Brasileira de Notícias, entrevista, tem a satisfação de conversar com o cantor lírico Vlad Misca, que é graduado em licenciatura em música pela Universidade do Contestado, campus de Porto Neo. Vlad Misca, seja muito bem-vindo à CBN Entrevista.
Boa tarde, professor Aloysio. Fico muito feliz e honrado com o convite de estar aqui com a sua presença. E uma boa tarde a todos os ouvintes da CBN Vale do Iguaçu.
Muito bem. Meu caro Vlad, eu sei que o teu projeto musical realmente chamou a atenção de Porto na Vitória, enfim, todos aqueles que têm o bom gosto, que admiram o belo, a arte, na qualidade dessa produção. Mas antes de nós entrarmos nesse projeto musical que você elaborou com o apoio de alguns setores da nossa sociedade e também de dois músicos, o Regis e o Gleish, nós vamos conhecer um pouquinho mais, porque o nosso público já viu falar, ah, o Vlad, conheço, mas será que conhece realmente? Vamos ver um pouco mais quem é esse jovem cantor lírico, né, onde nasceu, família. Por gentileza, nos conte um pouquinho da tua história, por favor.
Então, professor, eu nasci aqui mesmo, em União da Vitória, com muito orgulho. Sou filho do Boleslau Misca. Meu pai veio para a União da Vitória na década de 60, chegou aqui de bicicleta, ficou maravilhado com a cidade grande que era a União da Vitória.
Desculpa, ele veio da onde que ele veio?
Os Machado, né? Para a União da Vitória, filho de imigrantes poloneses, e desenvolveu várias atividades laborativas, mas ficou mais conhecido pelo Hotel Joia, que inclusive foi feita uma matéria para Alvi, né? E a minha mãe é Tereza Storos Misca, que é filha de imigrantes ucranianos, e hoje residimos aqui em União da Vitória.
Muito bem, você vê. Então ele chegou com bicicleta aqui e se encantou a cidade de União e Porto União na vida dele. Bacana. Um pouquinho sobre a tua formação educacional. Ensino fundamental, ensino médio.
O ensino fundamental eu concluí na escola adventista e o ensino médio na escola da Uniuv, o Coltec, onde tive aula com a minha querida amiga hoje, a professora Faena.
Olha só, a Faena, ela marca a vida das pessoas e positivamente, né, Vlad? Esses dias eu entrevistei o Fábio Choró e durante a entrevista ele também fez questão de mencionar o nome desta batalhadora, incansável, Faena Porto Urbaciuk. Muito bem. Quando é que você percebeu e sentiu, Vlad, que a arte estava inserida no teu ser? Ou o que fez despertar você para a arte, por gentileza?
Desde de pequeno eu já gostava muito de leitura, né, de filosofia, lia muita filosofia. Tinha influência familiar, meu avô tocava violino, eu não cheguei a conhecê-lo, meu pai e meu irmão tocam gaita harmônica. Meu irmão é o Gerson, o Paco, né, mais conhecido como Paco, que é profissional, sobrevive disso. E foi um caminho de descobertas, né? Fui experimentando vários tipos de arte, né, passei por alguns segmentos até me encontrar na música.
Muito bem. Então, você percebeu que a música é o teu caminho e você passou a fazer uma graduação superior. Em que curso?
Eu tenho duas graduações superiores. A primeira foi realizada em filosofia pela Unespar. Aí então fui para a música, onde realizei o superior na Universidade do Contestado. E também tenho uma formação de pós-graduação em gestão cultural pelo SENAC de São Paulo.
Muito bem. Você se encontrou com a música. Você é um cantor lírico?
Eu sou um cantor lírico em estudo, porque o canto lírico ele demanda muito tempo, muita dedicação, né? O canto lírico ele é entendido como uma forma de você utilizar todas as possibilidades vocais e as caixas de ressonância que você tem no corpo. Normalmente, como existe um apoio forte no diafragma, uma frequência alta de vibrações, a voz acaba vibrando. Por isso que é comum que o canto lírico, vocês percebam que haja um forte vibrato nele. A diferença entre o canto lírico e o canto popular vem dessa impostação e também de um estudo baseado em partituras, um ensino mais formal.
Em relação à tua graduação, licenciatura em música pela Universidade do Contestado, ali você estudou os tipos de vozes, dá para mencionar algumas para que o nosso público possa entender e saber o porquê que se optou pelo canto lírico?
Sim, na faculdade nós tivemos várias disciplinas, ela é uma licenciatura, então ela nos ensina a administrar aulas de música. E foi muito baseada a licenciatura em canto coral, nós tivemos as disciplinas com o professor Aldo Rassi. A divisão vocal é uma das coisas que nós temos mais dificuldades no coro hoje, porque a classificação vocal ela é feita através da qualidade vocal, ou seja, onde a tua voz soa melhor, e não necessariamente pelo alcance de voz que você tem. Então são vários tipos de vozes, vários naipes, né? Os masculinos são baixo, que é o mais grave, que é seria um Tim Maia, talvez um Zé Ramalho, né? Tem o barítono, que é uma voz que não é nem muito grave, nem muito aguda, que fica no meio de campo, seria mais ou menos o Emílio Santiago. Aí temos o tenor, que é o que mais tem no Brasil, que é todas as músicas sertanejas, a maioria é tenor, seria o caso do Pavarotti, né, que é um tenor, e do grande Vicente Celestino, que na minha opinião é o melhor cantor que já tivemos no Brasil. E também temos a voz do contratenor, que é quando ela é mais aguda que a voz do tenor, temos alguns casos, né, desse tipo de classificação, que seria como o Edson Cordeiro. Aí na voz feminina existem três tipos: a contralto, que é a mais grave, que seria a voz da Maísa, a mezzo-soprano, que semelhante ao barítono é uma voz que fica no entremeio do agudo e do grave feminino, né? Seria uma voz da Elis Regina. E a soprano, que é a mais aguda, que a gente pode pensar na Ângela Maria. Até uma história que eu fiquei sabendo, conversando com o Dr. Carlos Maccioli, ele inclusive me autorizou a contar, que ele foi fazer a classificação de voz dele no coral. Aí ele chegou e pensou, vou fazer a voz mais grave que eu conseguir, porque eu não quero cantar fino, né? Aí começou nesse coral e aconteceu de um dia faltar os outros baixos que ele estava, daí o professor viu que tinha alguma coisa de diferente. E aí no final da aula eles conversaram e daí o professor já liberou ele do coral. Isso é um exemplo de uma classificação que às vezes não tem um método correto. O Pavarotti, ele canta tenor porque ele não tenha notas graves, mas porque a voz dele soa melhor naquele campo, naquela gama de notas.
Para o artista, hoje é um desafio sobreviver? Dizem que tem que matar um leão por dia para poder estar exatamente na ativa e vivendo da arte.
Eu tenho sempre acompanhado o cenário cultural União da Vitória e Porto União, desde que eu comecei a trabalhar com Ari Passos, né? Isso já faz uns 10 anos, né? E abruptamente já acabei me ligando a vários naipes, vários segmentos da cultura. A dificuldade hoje é, com toda certeza, a pandemia, né? Dificultou para todos e muito artista em casa, tendo que matar leão mesmo.
Essa tua ligação com a parte cultural, você mencionou bem, desde a época do Ari Passos, você foi um batalhador, uma pessoa que sempre lutou pela cultura, pela arte. Isso é tempos remotos, né? Os festivais, não sei se o Ari te falou, o Ari era aquele cara que iniciou os festivais da canção aqui na cidade. Tá, qual é essa trajetória tua? O que que você acumulou? Qual é a tua experiência, a tua participação, não só em Porto da Vitória e região, mas também em outros lugares onde a arte, a expressão é mais ativa, ela é mais viva, apesar de que tudo depende de nós aqui também tornarmos a cultura, a arte mais viva em nossas cidades e região. Nos fale dessa experiência.
A minha trajetória começou com o professor Jefferson Bernardon, que foi meu primeiro professor de música, me deu toda a base para seguir em frente. E depois eu comecei a estudar com o professor Regis, que é uma pessoa de muito talento, é um prodígio na música, que vai muito longe. E fizemos alguns recitais juntos, né, música francesa, fizemos um recital de contratenor, que é utilizando o registro de voz mais aguda. Em 2019 fizemos um concerto em homenagem a Elvis Presley, Frank Sinatra, Edith Piaf. E agora estamos trabalhando Queen, Elton John e David Bowie. Eu, Regis e o Johnny Gleich, que toca violão clássico, que fechou a química perfeita entre nós três.
Quer dizer, um tripé aonde eleva a música. É isso? Podemos dizer assim? Legal. Bom, Vlad, projeto realmente que saiu da tua cabeça, esse projeto musical, são quase 5 minutos de momentos inovidáveis, e de uma imagem, né, de uma qualidade espetacular. Quando eu olhei pela primeira vez o teu musical, eu digo, aonde é este lugar? Quem são essas pessoas? Assim, no primeiro momento, né, que não me passaram. E claro, a razão do teu projeto é a tua presença hoje aqui no programa, no sentido de valorizar a nossa gente, a nossa história, os nossos talentos. Se nós não damos a oportunidade para as pessoas que vivem aqui, onde é que elas vão ter essa oportunidade? Então, me conta, em relação a esse projeto, é em homenagem a alguém, é expressão de amor por alguém, pela arte, enfim, nos conta como nasceu esse projeto, por gentileza.
O projeto nasceu aqui, no Le Copain, tomando vinho com a minha amiga Hilda Roveda, e nós conversando, conversa vai, conversa vem, e o que nós podemos fazer agora com pandemia, né? Não podemos fazer concerto, né? Então vamos trabalhar clipe, vamos fazer clipe. Aí juntou a minha outra amiga, Salete Melo, que é uma incentivadora cultural muito grande aqui na nossa cidade, e reuniu os músicos, o Regis, que é o cérebro musical de tudo, sem ele nós não conseguiríamos fazer esse clipe, e o Johnny Gleich, que é um violonista de extrema competência. Eu digo que eu trabalho com os melhores músicos que eu já encontrei na vida. É um prazer trabalhar com eles. Foi uma música que o Freddie Mercury escreveu em 1975 para Mary Austin. É uma canção de amor. Então, essa música foi dedicada a uma pessoa que eu amei durante vários anos, que obviamente não vou citar o nome porque não deu certo e eu não quero expor a pessoa. E esse amor durou até sábado.
Acabou por causa do projeto? Ou porque tinha que acabar?
Acabou porque encontrei outra pessoa, depois de vários anos.
Você dedica todo um projeto e de repente encontra uma outra pessoa. A vida é si mesmo, né? Que seja eterno enquanto?
Enquanto dure.
Isso, Vinícius de Moraes. Muito bem. Em relação a esse projeto, você mencionou até como nasceu, pessoas. Eu quero saber dos parceiros, aqueles que acreditaram no projeto. Você já mencionou o nome do Regis, muito bem elaborado, comentário sobre esse artista fantástico, sobre o Johnny Gleich também, mas as pessoas que acreditaram, parceiros aqui em nossas cidades, quem é que deu realmente todo o apoio para que fosse realizado da maneira que foi realizado esse projeto musical?
Esse projeto ele só foi realizado da maneira que foi apresentado graças às pessoas que apoiaram e acreditaram na ideia. A Midori Flores, que fez um desconto nos produtos, nas rosas. Clube Concórdia, que emprestou o piano. TV Mil, que fez a filmagem. O Le Copain, que sempre apoia todas as minhas atividades, e em especial a Salete Melo, que cedeu o prédio e nos apoiou através do Instituto Dr. Macir de Melo. E a produção foi do Carneiro Multimídia e do Olimpo.
Você falou esses parceiros maravilhosos. E um desses parceiros, o chefe Airtinho, onde estamos aqui no restaurante Le Copain. Eu quero aproveitar, eu sei que você tem uma grande amizade, você passa um bom período do dia aqui com a Airtinho, vocês realmente têm até uma parceria em relação, você guarda o teu vinho aqui. Me conta, só para aproveitar e divulgar aquilo que é bom. Um restaurante realmente com aquele lã, com aquela classe, é raro nós encontrarmos aqui na região. O Le Copain está servindo almoço agora, Vlad? Sabe me informar isso?
Então, professor, primeiro eu queria agradecer de poder fazer essa entrevista num lugar que é tão querido para mim, que é o Le Copain, que é a minha segunda casa. Realmente fico muito à vontade aqui. Nós estamos com almoço de segunda a sexta entre as 11h30 e as 14h. E no sábado temos o rodízio de picanha das 11h30 até as 15h. O chefe Airtinho, que comanda toda a gastronomia aqui, e não é porque nós somos melhores amigos que eu vou falar, mas é um nível muito elevado de comida, vale a pena vir experimentar, eu tenho certeza que é uma experiência inesquecível.
Agradeço as informações ao nosso público e justiça se faça em relação a esse espaço inovidável, realmente, um espaço inesquecível para quem vem e sempre volta. Vlad, em nome de toda a equipe da CBN, agradecemos a sua presença e pedimos a você que deixe uma mensagem aos ouvintes da CBN, por gentileza.
Então, professor, desde que o homem ele foi invadido pela força da vida, ele nos mostrou que é capaz de grandes realizações, como os feitos artísticos. E através deles mostrou-nos que nós vivemos para nos expressarmos, para mostrarmos o nosso sentimento, deixarmos a nossa marca no mundo. Mesmo até um coração quebrado, né? Quanta música que a gente perderíamos se não fossem esses corações. Acho que a cultura deve estar engajada em qualquer luta em que ela seja um veículo de cidadania, um veículo de educação, de sensibilização, né? Eu vou citar uma frase do Oscar Wilde, que eu costumo citar várias vezes, que é a seguinte: o homem passa o tempo buscando o segredo da vida. Pois bem, o segredo da vida é a arte. E uma segunda frase dele, que é: a arte é o estudo da alma. Muito obrigado.
E vocês que nos acompanharam, uma ótima tarde. E nos encontraremos na quarta-feira que vem, às 14h30, aqui na CBN Entrevista. Agora vamos dar uma pequena amostra de que realmente esse projeto musical é fantástico. Vamos lá. Thank you.